Fala, galerinha, bem-vindo a mais um podcast do Lemaf.
Oi, pessoal, bem-vindo ao 15º episódio do podcast do Lemaf. A gente tá aqui hoje com algumas das pessoas aqui que trocaram de cargo. As trocas mais radicais, assim. Eu sou a Amanda, da Carreta.
Oi, eu sou o Pinguela, de Todas as Tribos.
Eu sou o Marcão, da Carreta Furacão.
Sou o Matheus, do Deia, da Atlântica.
Fernanda, da Puma.
Mariana, Arwaners e Puma.
Vamos entender um pouquinho por que que eu teve essas trocanças de cargo. Você explica um pouquinho pra gente, Marcão? Quais cargos você já passou e por que você mudou?
Bom, acho que eu sou um caso meio à parte aqui no Lemaf, né? Eu entrei em 2017 para ser, na verdade, um auxiliar de capacitação da tutora do módulo de análise do CAR, né? Que fazia as capacitações. Aí eu fiquei lá acompanhando ela, né? 6 meses, até que ela saiu para fazer doutorado no INPE e acabou que eu que assumi o lugar dela como tutor oficial do módulo de análise do CAR aí, assumindo o ano de capacitação. E aí, no final da capacitação, acabou, né, o projeto. Eu me senti um pouco ocioso, vamos dizer assim, dentro do Lemaf e pedi, né, com carinho aí para a direção se tinha alguma coisa que eu pudesse produzir aí a mais. Aí eu fiquei um pouco tempo no suporte, no início de 2019, né, atendendo nível 1, né, as dúvidas de usuários, coisas mais simples. Até que eu fui convidado a ser analista de qualidade, que é onde eu estou até hoje. E está sendo muito interessante e legal aprender com todo esse pessoal aí, inteligentíssimos.
E é legal, e é interessante no seu caso é que você nem era da UTI, né? Você caiu de paraquedas lá e tá indo super bem, né?
Acho que tô tentando, não sei se tô indo super bem.
Não, tá
tô
sim.
Tentando ir o mínimo possível desesperado. Sou agrônomo.
Agrônomo.
Formar agronomia. Coisa que a gente nem passava perto. Nem o código florestal a gente não aprendeu na graduação, na verdade. Tive que aprender aqui e foi legal, acho importante. E deveria aprender, né? Na graduação. Mas a gente não aprende, não. Muito pouco.
E você, Matheus, como que foi essa trajetória?
Bem, eu sou estagiário aqui no Lemaf. Eu entrei em 2017 também. 2017, na metade do segundo, no final do ano, né? Na segunda metade do ano. Tem então 2 anos e 3 meses que eu tô aqui no Lemaf. Eu entrei como analista de qualidade, né? Primeiro eu fiz iniciação científica, agora eu sou estagiário. Eu sempre gostei da área de qualidade, eu sempre gostei de trabalhar com software e pensando da melhor forma de fazer. Só que eu gostava também de criar, né, de fazer o negócio mesmo, de pegar para resolver, o problema chegar eu saber resolver. Só que isso sempre estava comigo, mas eu sempre trabalhando nos produtos que eu fui, nas demandas que foram chegando. No início, sei lá, há um ano atrás, eu comecei a fazer um processo de mudança também para Dev, só que não deu certo por conta da graduação, que estava um pouquinho apertado. Aí agora surgiu essa oportunidade de novo, eu estou fazendo treinamento para Dev e vou mudar, e vamos ver o que vai dar.
Bom, eu entrei aqui no Lemaf em 2017 também. Na verdade, eu meio que caí de paraquedas aqui, porque eu tinha acabado de sair do mestrado, e eu tava procurando emprego, e eu tentei alguns concursos, eu não sabia, assim... eu sempre quis especificar, gostava do mercado de trabalho, só que eu nunca tinha tido experiência, nem da vida acadêmica, nem do mercado de trabalho. E aí, então, eu fiz alguns concursos, não passei, aí surgiu uma vaga desenvolvedora aqui no Lemaf. E eu nunca tinha desenvolvido web, nem nada, eu pensei, vou ter experiência. Não era o meu forte, não era o que eu gostava, porque eu gosto mais da parte de área de software. Eu pensei, mas eu acho que pra ir para a parte que eu gosto, de engenharia de software, eu acho que é bom ter uma experiência de desenvolvedor, né? E aí, então, eu entrei como desenvolvedora, fiquei 8 meses como desenvolvedora. Foi uma experiência muito desafiadora, mas, assim, eu aprendi muito. Só que eu não estava muito satisfeita, né? O que eu queria mesmo era ir para a área de negócio. E aí, acabou que no final do ano de 2017, o tester da minha própria equipe pediu demissão. E aí foi até uma surpresa, porque ele estava há mais de 3 anos aqui. Falei, então aqui agora é uma oportunidade para me mudar, né? Já que eu não estou gostando de desenvolver, eu tenho que ir para outra área. E aí acabou que eu consegui mudar para a área de qualidade. E foi outra experiência incrível também, porque como eu tinha passado pela parte de desenvolvimento, acabou que os meus testes eram mais técnicos. Eu consegui fazer testes mais técnicos e isso me ajudou muito, me facilitou muito o trabalho como tester. E acabou que eu gostei, porque eu conseguia ter mais visão do fluxo de negócio, né, dos artefatos e tudo mais. Só que mesmo assim ainda não estava satisfeita, porque eu queria a parte de negócio, a parte especificar, de entender o cliente. E aí foi então, só que não tinha como, assim, acaba que é muito difícil mudar para PO aqui, às vezes, né, assim, cada PO tem conhecimento do seu negócio, né, do seu produto. E acabou que a minha própria equipe, a Regina, era PO, e ela também saiu no final do ano de 2018. Eu fiquei até muito surpresa também, porque ela já tinha quase 7 anos que ela estava aqui, eu acho. Eu falei, mas então agora é a minha oportunidade de mudar para a área que eu quero, né? E aí, então, eu consegui mudar para o PO. E aí, estou atuando esse ano de 2019 como PO, estou adorando. Eu não tive muitas experiências, né, como PO meio de especificar, de ir até o cliente, por conta, né, desse ano, como foi. Mas eu estou gostando bastante e eu estou me encontrando agora.
E você, Fernanda, como que foi essa passagem?
Então, eu entrei no Lemaf em 2011, no comecinho do ano de 2011. E aí eu entrei trabalhando como DBA Oracle, né? Na época a gente tinha projetos em Oracle e projetos que eram Postgres, né? Que a gente atendia muito a CEMAD e a CEMAD utilizava o Oracle. E eram equipes separadas, tinha o pessoal que só trabalhava com Oracle e o pessoal que só trabalhava com Postgres. Aí eu vim, trabalhei 4 anos mais ou menos, quase uns 4 anos só com Oracle. E aí foi quando começou a CEMAD a ir afastando, né? Acabando os projetos, finalizando. E aí a gente começou a ter muita carga de Postgres e pouca de Oracle. E aí eu comecei a trabalhar com Postgres também. Aí comecei a entender. Com Postgres eu tô trabalhando uns 4 anos e pouco. E aí eu trabalhei até final do ano passado. E no finalzinho do ano passado, acho que em novembro, eu recebi o convite para ser gerente de projetos. E aí eu resolvi arriscar. Fiquei com muito medo, porque eu saí da área técnica mesmo, né? Porque banco de dados é bem técnico. Para ir para a área totalmente... de pessoa, negócios, com pessoas, né? E aí eu vesti a camisa. E aí, no final das contas, agora eu vi que foi muito bom para mim, porque eu tava muitos anos com DBA e eu tive outras experiências também antes do Lemaf, né? E eu já tava num nível assim, lógico que a gente tem muito que aprender na nossa área. Só que eu já tava assim, num nível meio de estagnação, não tava tendo muito interesse. Eu lembro que eu comprei um livro para fazer a certificação, acho que eu não consegui chegar no meio do livro. Não tinha aquele entusiasmo. Depois que eu mudei de área, não sei se é porque é novo, eu comecei assim a ter uma vontade de aprender, fazer curso, estudar, fazer uma certificação. Então parece que meio que renovou, sabe? E aí eu achei isso uma coisa muito boa. E aí eu tô levando, vai fazer um ano agora, né? E eu tô gostando muito.
Ai, que bom. E você, Pinguela, quais foram suas trocas?
Bom, eu entrei aqui em 2017 no Lemaf como desenvolvedor e até 2018 eu atuei como desenvolvedor. E depois tinha sempre a demanda de intervenção externa. O que acontecia? Sempre chegavam certos problemas em produção ou até mesmo em homologação e tinha que parar alguém da equipe para resolver. E isso era muito ruim, a gente sempre apontava isso nas retrospectivas e tal, que isso acabava prejudicando o desempenho da equipe. E aí foi feito um convite para mim, para eu ir para a área de suporte para tentar blindar a equipe desses problemas. E até então estava nessa área. Então chegava um problema lá de produção, às vezes precisava montar um ambiente ou resolver alguma coisinha, eu era acionado para não deixar isso atingir. Aí no finalzinho desse ano, digamos assim, foi me feito o convite de contagem de ponto de função, que eles precisavam de uma pessoa para ajudar o Michael, que ele estava ficando muito sobrecarregado. E eu pensei, eu acho que é interessante, uma área legal, e fui. Aí eu fiquei uns 2 meses, só que quando eu saí da área de suporte, não entrou ninguém. Então, assim, as demandas começaram a chegar nas equipes, né? Aí, quando eu e o Marco, a gente desceu, a gente foi para Gomes e para Puma, começou a surgir muita questão de muitas dessas demandas, de suporte e tal, e algumas coisas acabaram sendo críticas. E como crítico por crítico, tinha projetos críticos que precisavam sair, projetos que precisavam ser entregados, não tinha como parar o desenvolvimento, aí eles acabaram pedindo para eu suprir essa parte do suporte por enquanto. E estamos aí dando suporte do
que você acha da área do suporte? Porque é bem estressante, né? E eu acho que sim, você está no perfil perfeito para esse cargo por conta de ser uma pessoa calma, tranquilo, né? Tranquila, para conseguir lidar com esse tanto de problemas que acontecem.
Ali pegando o conceito de suporte do Light, ele divide em 1, 2 e 3. Não entrando muito em detalhes aqui, o 1 e o 2 são coisas mais superficiais, não são tão técnicas. O 3 já é uma coisa técnica, você tem que fazer intervenção no código, você tem que fazer evolução. Uhum. Então, assim, quando o negócio já chega em mim, já não tá legal.
É o 4 ou o 5.
Já tá precisando fazer uma intervenção, às vezes não, é coisa que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. E você, às vezes, não é difícil resolver, mas você chegar na solução, às vezes, acaba sendo muito complicado, porque é investigativo, e às vezes está estourando coisas que você não sabe onde que é ou porquê. Então, assim, você tem que...
E o prazo, muitas vezes, para ontem.
Uhum. Para ontem. E você tem que investigar, você tem que dar os pulos para tentar entender o que está acontecendo.
Sherlock Holmes do suporte?
Bem isso.
Aí vem os GPs, né, Pinguela? Todo dia. Oi, Pinguela. Você acabou aquele chamadinho ali? Aquele outro? Preciso responder pro cliente.
Não estão errados, né? Não estão errados. Então, mas é assim, investigação.
Um outro cargo também que eu assumi aqui foi como suporte nível 1. Para justamente pegar essas demandas assim, de análise, para ver se é realmente um erro ou não, uma melhoria ou não. E também fazer o suporte nível 2, que é mais banco de dados, né, e tal. E assim, realmente é uma experiência diferente também, porque você vem de gente anúncio tudo quanto é lado, acaba você tem que ficar desfocando para atender todo mundo, né, e o cliente às vezes tem que dar atenção para ele, porque senão ele fica bravo com você.
Uhum.
E foi uma experiência boa também.
Tem que ver, tá virando a chave, né, mãe?
Acaba que a gente aprende a ter esse jogo de cintura, né? E acaba conseguindo fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Te mudando um pouquinho de assunto, falar mais da organização em si. Como eu tenho um pouquinho de tempo, um pouquinho, sei lá, 2 anos aqui já no Lemaf, eu notei uma mudança na estratégia da empresa com relação a essas alterações, porque no início havia muita vaga no LinkedIn, vaga externa, e não tinha muita visão do pessoal que tinha aqui. E e como aqui às vezes acontece algumas alterações e elas são repentinas, é legal, é importante ver essas funções, essas pessoas, as pessoas que estão aqui dentro, para elas atenderem, se elas estão naquele perfil específico, elas assumirem aquela responsabilidade, que já está inserida na cultura da empresa, já está inserido no ambiente, né, com o pessoal, e às vezes até na própria equipe. Então fica mais fácil dela assumir uma função diferente, porque não tem esse período de treinamento,
de adaptação, né?
Isso. Uhum. Então é legal essa mudança que teve de estratégia, de enxergar mais o pessoal daqui dentro. Às vezes quer trocar de cargo, às vezes tem uma vontade, né, um desejo.
E assim, qual foi a sensação de vocês assim, quando mudou o cargo? Tipo assim, hoje eu sou tester, amanhã eu sou PO, por exemplo. Ou então eu sou
desenvolvedor,
eu sou outra coisa. O que é a sensação assim, que dá? É medo? É alegria?
A minha não foi boa, não.
Não?
Não. Na primeira semana, você ficou alegre? Eu não. Eu falei, meu Deus do céu. Na primeira semana, eu falava, nossa senhora, meu Deus. É muita coisa, é muito detalhe, não vou dar conta, vou ficar doida.
É que é uma alteração muito grande, né? Você é mais, igual você falou, é mais técnico, você vai para...
Tem totalmente diário, né?
Porque você trata mais de negócio, de pessoa, e é muito mais gerenciamento dos produtos em si. Eu acho que aí é uma mudança de paradigma muito grande.
Muito grande. Aí eu assustei. Mas depois foi entrando no eixo.
Eu acho que qualquer mudança é boa. Tá? Justamente igual a Fê falou, né? A gente não estagnar e conseguir se motivar a cada dia. Então, assim, no meu caso, pra mim não foi tão impactante, porque eu acabei mudando de teste, de desenvolvedor para teste, teste PO, com o produto que eu tava já mexendo. Então, já tem 3 anos que eu trabalho com PRA. Então, eu fiz todo o fluxo dele nessas 3 etapas. E, assim, eu gostei muito da mudança, porque eu queria, realmente, queria mudar. E, assim, não, pra mim não foi tão impactante por conta disso. Mas eu acredito que se eu tivesse mudado para um outro projeto, né, poderia ser mais... complicado.
No meu caso, de início foi bastante euforia, porque, igual eu já falei, eu já queria fazer isso, é uma necessidade, uma vontade que eu tinha. Então, foi bem eu fiquei bem eufórico, bem animado, e eu estou animado ainda, porque eu estou no processo. Mas, igual o Pinguela falou, é um pouquinho dá um pouco de receio, né, de você tá assumindo uma nova responsabilidade, é uma coisa que você não fazia sempre, não é trivial para você, né? Então, é complicado, mas o desafio é legal. Você se força a fazer uma coisa diferente e é uma skill, é uma coisa de um aprendizado que você vai ter, né? Um diferencial que você vai ter.
Foi meio que oposto da Fernanda, né? Saí bem da área de gestão, de negócio, de pessoas, ficar palestrando e fui para a análise de qualidade, que é coisa bem técnica, né? Assim, no início eu achei que ia ser um pouco mais simples, né? Que eu ia ficar ali só validando a telinha, a regra, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Tem que conhecer a fundo aí, né? O banco de dados, enfim, tentar aprender um pouco de linguagem, de programação, pra tentar aprender um pouco mais, né, na hora de olhar o erro lá no log, enfim. Mas foi bem legal, fiquei bem entusiasmado, tenho um pouquinho de medo, claro, né, no começo, na hora que eu percebi que não ia ser tão simples quanto eu imaginei, mas tá sendo desafiador, legal, tô aprendendo bastante, né, não é minha área, mas agora tá sendo, então eu tenho que parar de falar isso.
Não era a sua área, né?
Não era a minha área, exatamente. Agora já é a minha área. E é isso aí, caí de cabeça e tá sendo bem legal.
E eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu, quando eu fiz a transição, eu comecei aos poucos, né? Eu não dormi, TBA, acordei, GP, não. Eu fui assim, fui levando um pouco, né, no primeiro mês. Depois eu vi que se eu não tomasse um partido, eu não ia dar conta de nenhum dos dois. Porque tava chegando demanda dos dois e eu comecei a ficar meio desorientada. Beleza, então eu vou sumir meu cargo novo, vou passar o outro, largar o osso, né? E aí, eu falei, eu não quero nada na minha máquina. Não quero um PG de mim, não quero nada. Tudo mentira, tá tudo instalado lá. E quando precisa, eu vou lá e olho, né? Assim, dou aquela olhadinha básica, né? Quando precisa fazer alguma coisa, eu mesmo vou lá e faço. Não tem jeito, né? Um update de leve, assim, mas nada preocupante.
E por você ter passado por DBA, conhecer bem o banco, eu acredito que deve ser bem mais fácil lidar com o cliente, né? Quando ele precisa especificar algumas coisas, inclusive naquela reunião
também.
Lá, você já conseguiu olhar no banco para ver se o que ele falou seria realmente válido ou não.
Orientação para o DBA.
Você falou uma coisa que achei interessante, um termo largar o osso. Eu imagino que deva ser bem difícil mesmo. Você tá lá, você tá há anos fazendo uma coisa, você tem que passar isso pra outra pessoa, que você não sabe se a pessoa vai cuidar do seu filhinho ali, né?
É, tipo isso.
Alguém mais teve essa sensação?
Eu tô na transição agora, a Carla, que entrou lá na equipe, eu tô fazendo metade do tempo, eu ajudo, passo as coisas pra ela e faço o que a gente precisa fazer lá, e a metade do tempo eu faço a parte do treinamento. E é bem complicado mesmo. Ela é extremamente competente, mas você fica um pouquinho receoso para... Será que vai rolar mesmo? Será que vai andar tudo certinho? Porque eu era o único analista de qualidade da equipe. E foi bastante tempo assim. Então você acaba que toma aquela responsabilidade, você toma aquela coisa para você. E quando você tem que largar de vez, tipo, não é mais sua responsabilidade, não é você que vai ficar responsável por aquilo, você fica um pouco, será que vai dar tudo certo mesmo? Será que vai ser bom? Vai ocorrer tudo ok? É complicado.
Verdade. No meu caso, quando eu passei desenvolvedora para testa, eu realmente mudei totalmente. Eu parei de desenvolver e comecei só a testar. Mas aí, quando eu mudei de tester para PO, aí eu tive que ficar na transição, fazendo os dois ao mesmo tempo, até porque não tinha mais tester de PRA, e acabou que eu tinha que ajudar na refatura, nas alterações que teve e tal. Mas hoje, agora, eu já tô atuando só com PO mesmo.
Mas, ó, é engraçado, porque você foi tester do PRA, e aí a gente fala, PRA, procura a Mari, já vira referência, a pessoa vira referência do sistema, né? Mesmo tendo mudado de cargo... Deu alguma coisa para errar, procura a Mari. Não é PO do sistema, mas ela foi testa, sabe tudo, né? Então,
desse jeito.
É a referência.
Toda vez que aperta o seu nome PRA, Mari.
Socorro.
Mari, ou nesse
caso. Já chama PR Mari já.
No meu caso, quando eu fui fazer a transição de dev para contador de ponto de função, o Michael mesmo me orientou e falou assim, ó, se isola completamente pra você não sofrer nenhuma influência, porque quer queira, quer não, é difícil você sair de algo que você está acostumado a fazer e fazer algo completamente novo. Então, a orientação que eu te dou é, se isola, muda de ambiente completamente. Foi o que eu fiz, eu mudei. Só que como a instituição ela é muito dinâmica, a gente, a hora que vê... acaba retornando, digamos assim, as demandas que ela precisa. Você não faz, digamos assim, o que você estava planejando. Porque quer não, você quer ver as coisas dando certo. E quando você se propõe a isso, você tem que ter a cabeça aberta para abrir mão do que você está fazendo no momento, para atender uma demanda que a instituição está precisando naquele momento e, digamos assim, talvez você seja a melhor opção naquele momento. Então, por que não, né? Atender e fazer as coisas dar certo. Mas no meu caso foi isso. Deu medo de fazer essa transição, só que acabou que no meio dela eu tive que dar uma pausa por conta dessa necessidade. Mas assim, ainda dá medo.
E acaba que você sendo um suporte, tem que ter conhecimento de todos os sistemas, né? Não acaba ficando perdido, não?
Acaba. Porque é muito sistema. E às vezes, no dia... Porque os problemas não acabam. Você resolveu uma bucha, já tem uma outra ali. Já tem um outro probleminha. Às vezes são sistemas completamente diferentes, estados diferentes.
Lugares diferentes.
E você tem que virar a chave. Você tem que dar vazão. Então, assim, acaba assim. Só que... Por sorte, a gente tem um corpo técnico muito bom. Então, a gente sabe quais pessoas perguntar e a gente sabe que se a gente perguntar a pessoa, ela vai dar conta de te responder. Então, isso acaba dando uma segurança, sabe? Aquele medo que a gente tem de, às vezes, pegar um problema, ele acaba sendo um pouco mais brando por conta que a gente sabe para quem perguntar e a gente sabe que a pessoa que a gente perguntar realmente vai dar conta, né, cara? Ela vai saber te ajudar. Então, assim, rola assim, um pouco essa perdida das coisas, só que o importante é você saber... Como lidar com isso?
E com relação aos pontos de função, como vocês já puderem, tem sempre aquela discussão, né, de essa funcionalidade aqui tem tantos pontos, aqui vale um ponto sim, aí o desenvolvedor dá uma chorada lá para ver se dá uns pontos maiores lá na estimada, sim. Na estimativa, como é que é?
Então foi o que estava sendo mais difícil na contagem do ponto de função, quando eu fui fazer a transição, é que eu estava pensando muito como deve. Então, quando eu estava fazendo a contagem, eu pensava muito como deve, na implementação do sistema. Muitas vezes o Michael falou assim, não é assim, que você não está errado, mas no ponto de função não é assim. Pra gente, a implementação, quer não, ela não importa muito para a contagem de ponto de função. Então, não tome as dores de deve, porque senão não vai dar certo a contagem. Você tem que pensar algo um pouco mais abstrato. Então, assim, foi difícil. Porque a hora que eu tava já pensando como que eu ia fazer a contagem, a estratégia que eu ia usar, eu já tava fazendo a modelagem do banco, já tava pensando no jeito que o negócio era implementado, pra, tipo assim, tentar ficar mais fácil a contagem, entendeu? Pra mim. Só que foi difícil fazer essa transição, assim.
Cabeça, né?
Tem que pensar mais a nível do usuário, né?
Tem que pensar como usuário.
Com o capping é que vocês fazem a contagem, né? E aí elas passam de todo, assim.
Isso.
Pra verificar se tá com o contrato.
Depende do cliente, na verdade, né?
Tem cliente que é uma contagem, se a gente faz a contagem, toma.
Lá, por exemplo, no caso do IPAM, a gente faz a contagem, manda.
E é isso aí.
E aí, mas aí se eles quiserem um auditor, né? Se eles contratarem um auditor, e aí for lá analisar, né?
Mas aí, no caso, aí ficou lá o argumento dele.
É porque não
tem razão.
A contagem de função, ela é feita para que duas pessoas que olharem o mesmo sistema consigam chegar ao mesmo... Então, o que acontece? Ela coloca métricas palpáveis para a gente qualificar um sistema. E ela coloca isso em forma de números. Tem lá, não entra em detalhes, tem lá a forma como isso é feito. Então, teoricamente, se um auditor pegar e fizer a contagem do mesmo sistema, teoricamente, a discrepância vai ser ínfima.
Tem uma margem.
Tem uma margem, porque acaba rolando uma certa interpretação dependendo do sistema.
Entendi.
Mas é ínfima, não é tão grande. Então, o que a gente fizer aqui tem que ser muito parecido com o auditor fizer. E a contagem de construção, ela te dá segurança disso. Porque o cliente ele vai ter certeza que a gente não vai estar cobrando coisa a mais. E a gente também tem a certeza de como a gente pode cobrar do cliente o aquilo que a gente desenvolve. Entendeu? Uma segurança dos dois lados. Então, a gente sabe o que entrar... É exatamente aquilo que vai sair.
Você teve transição?
Tive. São depois das meninas, né? Da Sarita e da Sam, com umas 8, já tava no final aí 18. E foi quando eu fui para o suporte lá, que eles estavam pensando, não, mas tá no suporte ainda. Bom, enfim, fui para lá. E aí acho que elas ficaram as duas últimas que tiveram do ano. E aí eu fiquei também com a mesma que o Tudé descreveu ali. Nossa, será que elas vão dar conta? Né? Será que vai ficar direito, né? Porque, mas deu tudo certo, graças ao sentimento. E depois eu já tava lá meio que inserido, pegando as demandas de teste lá, que era uma aluna que estava dando, projeto do Paraná, se não me engano, relatórios lá do modo de análise. E aí, por ter conhecimento de regra, ter aproveitado lá de acordo com...
Deve ter ajudado muito, não?
Ajudou, não, com certeza.
Até hoje tá ajudando, né? Porque a gente
agora
tá mexendo
a Mandinha
lá.
Começou a mexer na análise, eu tava precisando da mãozinha.
Agora toda hora que eu tô com o Marcão pra ela desligar a regra.
Mas é isso aí, pode cutucar, a gente tá ali pra isso.
Pegou a análise agora?
Toda ajuda é bem-vinda, né?
É isso aí.
Mas eu acho que essa troca de chave, assim, nem só assim, tá mudando de cargo, mas assim, o próprio desenvolvedor mesmo troca a chave toda hora, né? Aqui, como no ambiente ágil, né? A gente, as mudanças visíveis. E acaba que, por mais que você mudando ou não de cargo, acaba que você tem que ter essa característica, né? De conseguir se adaptar facilmente. Trabalhar, acho que, no mundo de TI, no mundo ágil.
Mas eu acho que fica até o diferencial também, né? Igual um GP que tem conhecimento do banco e tem toda a estrutura lá, o produto, que vai conseguir conversar melhor com o cliente para explicar para ele melhor, para entender ele melhor. Acho que fica um diferencial, né?
Toda mudança vai agregar alguma coisa, né? Independente, às vezes a gente pensa que é uma coisa que nada a ver, né, com a gente, assim, só que a gente muda e vê quanta coisa aprende, né? E quanto que isso vai acrescentando. Mudar é bom, né?
É, pro analista de qualidade, por exemplo, a gente precisa enxergar a funcionalidade acontecendo no back, né, no código, mas a gente também tem que prestar muita atenção no que o usuário está utilizando. E esse conhecimento, essa característica, quando você vai desenvolver, também você tem que ter essa empatia com o usuário quando você vai desenvolver. Então, isso acaba sendo, né, igual eu falei, uma característica diferencial, né, que você também passa a enxergar o usuário.
Fala, galerinha! Então, esse foi o podcast. Fiquem bem. Semana que vem a gente aparece com outro. E yeah! Até mais!